Fala pessoal, beleza? Como vai essa força? Passando aqui para o nosso informativo semanal, depois de muita puxada de orelha aí. Como vocês podem ter visto nas últimas semanas, eu tô meio dividindo, né? Eu tô montando os treinos no início da semana e passando os feedbacks ao longo da semana, tá? Tem várias situações aqui, por que isso, tá? Mas basicamente é que a gente já conversou e todo mundo sabe da importância da revisão do treino semanal, tá? Então não adianta eu montar o treino para daqui 2 meses, 3 semanas, e o cara, e depois tem que ficar arrumando. Arrumando porque o cara faltou aquele treino que era principal, arrumando porque agora ele mudou os parceiros de treino, não faz mais curto, faz só longo. Então, como sabem, eu prescrevo de acordo com a fluidez de como as coisas estão acontecendo, tá? Então, por isso que a gente revisa o treino semanal, só que eu percebi que para mim entregar feedbacks mais ricos, eu tenho que sentar aqui e pensar nas conversas que eu tive com a pessoa, analisar os treinos, e só na segunda-feira é muita gente, acaba que no começo vai legal, depois começa ficando um negócio meio arrastado, então por isso que eu monto o treino e o feedback depois vai depois, tá bom? Final de semana a gente teve a provinha do XCO, XC, né? XC, cara, XC Cross Country, XCO. A gente tem a mania de falar, mas não é, né? O XCO é XCO Olímpico. Cara, a pista olímpica, ela tem todo um critério técnico, tem todo um critério de distância, obstáculos, visibilidade da pista. Então a gente tem que falar XC, tá? E não XCO. Lá no domingo no Eliel, pistinha, para quem conhece, é uma pista boa, tá? Uma pista. Ela não é técnica a ponto de ser perigosa, mas ela é técnica a ponto de o tempo inteiro tá pilotando, o tempo inteiro tá fazendo alguma ação em cima da bicicleta, seja uma subida bem inclinada, que tenha que se posicionar para tracionar, seja uma pilotagem, uma rampinha. Então isso torna a pista bem dura fisicamente, né? Você não consegue andar lá num ritmo confortável. Porque se você andar no ritmo confortável, você começa a não acertar o salto, porque cai antes, não consegue passar a raiz, porque precisa passar rápido e não vai. Então, para quem não conhece, é uma ótima oportunidade. Tanto eu quanto algumas pessoas do grupo não descansamos para ir lá, né? Fomos no embalo e, meu, e foi, tá? Me posicionei bem na largada. XCO tem que fazer isso, ainda mais que tem várias rampas ali no começo, então tinha questão de me posicionar bem para ter domínio, mais domínio da posição e do que está acontecendo na prova. Me posicionei bem na largada por questões de segurança, tá? E como é uma pista muito truncada, tem que fazer com que os adversários se desgastem, não eu me desgastando. Então, larguei, me posicionei na frente e impus o meu ritmo para terminar as 4 voltas, tá? Defini, cara, o meu ritmo para terminar a prova de forma consistente é esse. Aí eu fui cozinhando os adversários, né? Segurava eles em alguns pontos, deixava eles passar, mas ficava cutucando e pressionando o tempo inteiro atrás para eles se desgastarem. E fui quebrando adversário após adversário e consegui um bom resultado, tá? O fato de ter sido uma largada mais tarde, 11 e pouco da manhã, favorece a questão do aquecimento, tá? Não precisa ficar aquecendo tanto porque o tempo já tá quente, as articulações já tá lubrificadas, porque já andou, já fez isso, já fez aquilo, acordou mais cedo, mas tem que tomar cuidado por causa do calor. Tá. Questão de ajuste da bicicleta. Cada pista tem uma situação, tá? Mas tem que tomar cuidado sempre que eu vejo, meu, as pessoas calibram o pneu errado, calibram a suspensão errada. Tem que tomar cuidado com relação a isso, sabe? Por exemplo, XCO largar de óculos. Não tem por que XCO largar de óculos, sabe? Com pista que tem, que não vai ter pó, em pista que tem muita diferença de escuro claro, escuro claro. Os profissionais usam óculos porque eles são patrocinados. A gente não tem essa serventia, tá bom? Com relação, deixa eu passar essa parte. Tinha mais coisa para falar, mas fica para uma próxima. Com relação ao treinamento de base, né? Tem gente já comentando: "Ah, e o meu treinamento de base, e o meu treinamento de base". Meu, nós já estamos fazendo base desde março. Nós já estamos fazendo volume desde março. Se você ainda não fez, então vai ter que ser agora no começo do ano. Mas, meu, não, se você não conseguir engatar até agora, tá? Então, assim, lembrando que se você não está num período competitivo, você precisa trabalhar com fitness um pouco mais alto para te dar uma motivação de treinar e se sentir bem nos treinos. Por isso que muita gente aí está com os fitness altos e a gente está buscando isso justamente por aquilo. E se você está num período competitivo, não há necessidade de estar com fitness tão alto, porque a própria competição é uma motivação grande para manter os treinos e você menos condicionado na resistência, mas mais explosivo, mais competitivo, é bem melhor para essas provas que a gente faz, tá? Lembrando que a gente usa a metodologia da pirâmide invertida do sempre pronto, tá? Sempre pronto é o quê? A gente precisa estar com fitness mínimo para que a gente se sinta bem nos treinos, né? Sempre tá ali respondendo um ataque, fazendo um treininho legal no final de semana com os parceiros. Então a gente tem que sempre estar tá nesse nível e a gente define muito em cima da hora as competições que a gente vai participar. Então a gente está aqui, daqui 2 semanas eu resolvo fazer uma prova, ou tem prova todo final de semana, sabe? Então eu preciso já estar com nível de condicionamento mínimo ali para mim em 2 semanas só fazer aquela preparação final para o objetivo que eu cumpri, tá? E invertida, por quê? Porque a gente faz um treinamento global, então você vê que durante o ano inteiro a gente faz força, durante o ano inteiro a gente faz tiro, do ano inteiro a gente faz um outro longo, e aí a gente especifica faltando algumas semanas. Ah, vou fazer XCO? Especifica nas últimas semanas fazendo mais treinos de XCO. Ah, eu vou fazer longo. Especifica nos últimos treinos para fazer longo. Por que que é invertida? Justamente porque a gente deixa a preparação final, aonde a gente está mais motivado, a gente deixa para próximo da prova. Eu vejo muita gente comentar: "Ah, tem que fazer a base no começo do ano para aguentar fazer a prova lá no final do ano". Meu, até no final do ano a gente já trabalhou, já perdeu o emprego, o filho já ficou doente, a mulher já quis separar umas 3, 4 vezes, a gente já pedalou, já vendeu a bicicleta, já fizemos tanta coisa, entendeu? Então não adianta, aquele condicionamento inicial do começo do ano que você pensou em fazer lá no, pro meio do ano já era. Então a gente vai especificando. Diferentemente, lógico, de quem tirou férias. Né? Quem realmente tirou férias, ficou lá 3 semanas parado total. Esse cara, ele vai começar com os pedais mais tranquilos, para queimar a gordura, para se encontrar de novo com a bicicleta. Daí a gente pode chamar isso aí de treinamento de base, né? Ele vai sair daquele fitness ruim para um fitness melhorzinho ali, onde ele consiga já fazer um treino de tiro e tal. E essa questão é. Tem gente que só consegue treinar nas férias. Tem gente ali no final do ano, cara, é a única semana do ano que ele consegue fazer mais de 500 quilômetros. Então, por que que esse cara vai folgar e vai fazer toda a questão do igual aos profissionais? Cada caso é um caso, tá bom? Então já tô adiantando isso porque agora no começo do ano a internet bomba aí com os vídeos no YouTube. Ah, é porque a base, porque isso, que é aquilo, tá? Então já tô adiantando que a gente pedala o ano inteiro, a gente tem prova o ano inteiro, a gente quer estar tá bem, quer estar tá se sentindo vivo na bike, competitivo o ano inteiro, tá? Então a situação é diferente. Coletivo aqui. Ixi, deixa eu me perdi aqui. Ah, questão de treinamento de potência, tá? É outra coisa que a gente escuta muito também, né? Tanto no ciclismo profissional quanto ali nos YouTubers. Ah, potência, treino de potência, isso e aquilo. Resumindo, tá? Estudos científicos. Quanto menos, mais intenso e menos volumoso for o treino, mais a potência é legal, tá? Treinozinhos de 10 segundos, tirozinhos de 20 segundos, tirozinhos de 2 minutos, 3 minutos, tá? Porque daí, por mais que a. Porque lembra que tem a demora da frequência cardíaca? Dependendo do estímulo, a frequência cardíaca não chega aonde você desejaria, então a potência já é uma resposta imediata, tá? Mas e quem não treina com a potência? Percepção de esforço. Por mais que a frequência cardíaca não chegue naquela zona pretendida, mas você sabe que a tua ação muscular e a tua ação de atitude em cima da bicicleta, ela foi para aquela potência, daquele estímulo. Então, na percepção de esforço, você já consegue treinar na potência. Não precisa ter os números ali. Tá bom? Até porque a gente tem os dados do TrainingPeaks, os dados do Strava, que mostra se a gente fez o tiro um pouco mais, o primeiro tiro mais rápido que o segundo, mais rápido que o terceiro. Então a gente não precisa os dados de potência para mostrar isso. A gente já sabe os dados de tempo. Se você fez o primeiro tiro com o primeiro tiro lá na pista do skate lá, por exemplo, você fez o primeiro tiro com 30 segundos. O outro você fez com 28, o outro você fez com 32. Então, pelo tempo, você já consegue entender a diferença de potência, não precisa de números de potência, tá? E quando a gente joga isso numa mountain bike de 3 horas na estrada de chão, meu, vocês não imaginam a salada que é para controlar, sabe? É uma salada. Se você for querer controlar a potência num pedal de mountain bike na estrada de chão, você tá ferrado. É muito difícil controlar. Aí você vai ficar muito atentado aos números, vai começar a pedalar com cadência errada, vai começar a ter uma percepção física totalmente diferente do estímulo que precisa, sabe? Então, podem dar uma relaxada assim, tá? Diferentemente de galera de triatlo. Porque a galera de triatlo é pedal de 20 km, pedal de 40, pedal de 80, prova de 180, e ele tem que manter aquele passo. Por quê? Porque a prova é plana, é no mesmo ritmo, não pode ir vácuo. Então, os dados de potência para essa pessoa em prova é muito mais importante do que para a gente que tem variação de terreno. Tá bom? Então, eu não gosto de ficar desmistificando as coisas, né? Mas às vezes a gente tem que pôr o pé no chão e trazer para nossa realidade, tá? Então, por isso que eu comento dessa forma, dessa forma, tanto ali sobre a questão da base, tanto pela questão da potência. Beleza? Lembrando que tem muitas pessoas aqui que vão escutar o áudio, mas não participam dos coletivos. Mas eu vou falar aqui é uma situação não, né? Relembrando que, meu, evita tanto nos treinos coletivos, quando você está treinando com as pessoas, não passa e fecha a pessoa. Você passa e mantém a linha, tá? Você passa e mantém a linha, não passa e entra, tá bom? Se você vai acelerar e tem gente na frente, não se enfia. Na próxima, você se posiciona melhor para sair melhor. Se você ficou preso, é porque você estava mal posicionado. E não adianta querer corrigir e colocar as outras pessoas em risco, sabendo que se a culpa foi tua, você tinha que estar posicionado mais para frente. Tá? Isso é regra clássica de pelotão sprint de profissional. Então, a gente tem que estar bem posicionado, a gente não pode ficar querendo corrigir situações, tá bom? Então fica essa situação de evitar ficar passando pelo lado esquerdo muito apertado, pede licença, opa, tô passando, tá? São situações aí, a gente não tem tido problema de queda, isso e aquilo, isso é bem legal, demonstra que existe uma certa segurança, tá? A gente sabe que o ciclismo ele é uma situação meio, vai lá, curva fina, dá uma encostadinha, por causa da curva que fechou, a rua que espremeu, normal, a gente tem que entender que isso também é do esporte, então não adianta ficar às vezes bravo, porque lá na curva da estrada de chão, o teu colega te deu uma fechada. Meu, tem a tangência da curva, senão ele passa reto. Então ele vai dar uma fechadinha e entender que isso faz parte também do esporte, tá? Então, não criar inimizade aí com amigos só porque aconteceu uma situação, tá bom? Os parabéns da semana fica aí pro Vitinho, principalmente. E que foi lá no XCO, ganhou a prova da manhã com sobra, foi na prova do almoço, ganhou de novo, tá andando bem. Pena que lá em São Paulo teve o problema do problema mecânico, né? Nos treinos a gente tem visto que tá bem. O Leslie foi lá para São Paulo no Road Brasil Ride lá e não deu chance para a galera da categoria, que a gente já sabia. E não deu chance pra galera que ele foi em mais de 20 pessoas, gente nova, gente que anda forte, gente experiente, e não deu chance para ninguém, foi lá, pôs todo mundo no bolso, então parabéns aí, Leslie, e o restante do pessoal que foi lá no XCO, eu, Robson, Matheus, o Marcelo, pai do Matheus, o Mateuzinho, o Márcio, o Leonardo, cara, todo mundo andou bem, fez o dever de casa, sinal que tá aprendendo e vamos que vamos. Um abraço, até mais.